Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta sexta-feira, 19 de novembro, do Faixa Livre. E parece que na ponta da linha a gente já tem aqui para conversar conosco o presidente da Associação de Servidores do INEP, a ACINEP, Alexandre Retamal. Alexandre Retamal, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes.
Alexandre, muito obrigado por você se dispor a dialogar aqui conosco a respeito de um tema tão importante como esse, que tem nos provocado uma série de discussões aí nos últimos dias, que é justamente essa questão da interferência do governo Bolsonaro nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E dentre essas inúmeras polêmicas do governo, acho que essa é uma das últimas aí que estão colocadas, né, Alexandre, essa questão da interferência do governo Bolsonaro na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser realizado agora, no próximo domingo, dia 21. Nos últimos dias, ao menos 37 servidores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, pediram exoneração dos seus cargos, denunciando essa ação da gestão federal para barrar determinados assuntos das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em um claro ato de censura. Ô Alexandre, esse exame é um dos principais, se não o principal, instrumento de acesso dos estudantes da rede pública às universidades do país, uma ferramenta poderosíssima de inclusão social, Alexandre. Primeiro, eu queria que você nos dissesse como é que vocês, servidores do INEP, viram essa ação do governo Bolsonaro de interferir na elaboração da prova do Enem, Alexandre?
Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro é o seguinte, os servidores que entregaram seus cargos não entregaram por conta dessas denúncias de intervenção que estão saindo nos jornais, tá? Nós temos servidores de 4 das diretorias do INEP que entregaram seus cargos, e eles entregaram os cargos por conta da fragilidade técnica e administrativa da atual administração, que está relacionada, por exemplo, essa situação aí, que foi denunciada, que está nos jornais, de assédio moral, de assédio institucional, é claro que está relacionado a isso, tá? Porém, esse movimento foi porque dentro do INEP nós vivemos hoje em dia um ambiente de desconfiança, de insegurança e de insatisfação generalizada com a atuação do atual presidente do INEP. Então, isso aí se reflete em diversas áreas do INEP, inclusive no Enem, na logística de aplicação do Enem e na elaboração das provas do Enem, conforme os fatos aí noticiados estão comprovando. Tá? Só para deixar claro por que os servidores tomaram essa posição, tá?
Certo.
Foi por causa do Enem. Nós tomamos essa posição porque, para alertar a sociedade que a administração atual do INEP, tudo que está acontecendo dentro do INEP, bota em risco a educação brasileira, bota em risco todas as entregas que o INEP faz à sociedade brasileira, como é o caso do Enem, mas também o censo escolar, o ENAD, o Revalida, que tem sido objeto de reportagem aí todos esses dias, tá bom?
Essa questão do Enem seria uma espécie de gota d'água a respeito dessa insatisfação dos servidores aí do INEP, porque parece que o presidente Danilo Dupas aí já vem há muito tempo deixando vocês numa situação muito complicada lá no INEP, não é, Alexandre?
Sim. Eu digo assim que a gota d'água é o fato do presidente INEP não ouvir e não respeitar as opiniões técnicas dos servidores, que em diversas ocasiões têm se manifestado em defesa do Enem, por exemplo, como essas notícias todas que estão saindo aí estão demonstrando esse fato, né? Têm se manifestado em defesa de critérios técnicos, de critérios científicos e dos critérios legais que existem para que tudo que é feito no Enem aconteça. Então, como muitas vezes eles não são ouvidos, não são respeitados, isso vai gerando um clima de desconfiança que chegou num ponto, como alguns colegas têm dito, insuportável. Por isso, os servidores decidiram fazer esse alerta à sociedade, tomar essa posição, principalmente para que a sociedade saiba que se houver qualquer problema grave no Enem ou em qualquer outra das entregas que o INEP faz à sociedade, a responsabilidade é da administração atual, que em muitos momentos não quis assumir a responsabilidade. Por exemplo, até na equipe de tratamento de incidentes e riscos do Enem, que acontece esse ano, que eles só aceitaram participar dessa equipe e ter coragem de se responsabilizar por qualquer coisa depois que nós fizemos as denúncias que fizemos. Porque eles chegaram a questionar se precisavam lá, como se tivesse que ficar nas costas dos servidores de MEP a decisão, por exemplo, se tivesse algum tipo de vazamento, ter que suspender a aplicação da prova. Então, depois que as denúncias foram feitas, agora eles vão participar, mas precisou essa resistência dos servidores do INEP para que a responsabilização aconteça. Então, uma coisa que eu quero deixar muito claro para os ouvintes e para os estudantes, que eu espero que essa prova aconteça, que os estudantes possam fazer o melhor possível, mas que essa prova está acontecendo nesse final de semana e no próximo final de semana, isso deve muito à resistência, à dedicação dos servidores do INEP, que mesmo enfrentando um ambiente tão difícil, de tanta perseguição, cumpriram com sua missão como vem cumprindo há décadas.
Agora, o Alexandre, vocês chegaram a questionar aí o presidente Alexandre Dupas e também o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a respeito de todo esse quadro aí que está colocado no INEP. O que é que eles falaram a respeito disso?
Olha, na quinta-feira mesmo, nós tivemos uma audiência no Senado, da qual o presidente do INEP participou, e eu também participei, e nesse mesmo dia, na quarta-feira, o ministro foi na Câmara. E eles estão acusando tudo isso que está acontecendo de ser um movimento sindical, movido por motivações ideológicas e financeiras, alegando que é por causa de uma gratificação. Mas aí, meu amigo, pensa bem. Qual é o sentido de pessoas, de 37 pessoas entregarem os cargos, serem motivados por situações financeiras, e quando eles entregam os cargos, eles perdem o salário dos cargos que eles ocupavam?
É essa a questão, né?
Qual é a lógica disso? Eles estão abdicando com o salário e a motivação é financeira?
Exatamente.
Eu acho assim que é só o cidadão pensar um pouquinho para ver que não faz sentido.
Abdicando de um cargo, de um salário, em uma situação de total desemprego no nosso país, de crescente desemprego no nosso país, eles abrem mão de um cargo fixo, de um cargo estável e de um salário, um bom salário, Alexandre.
E aí diz que a motivação é financeira. E aí, mais ainda, essa gratificação que eles alegam é uma gratificação que é regulamentada pelo Tribunal de Contas da União, regulamentada pelo Ministério da Economia e que é percebida, vamos dizer assim, que é recebida, tem direito a elas, tá? A essa gratificação, servidores de todo o governo que participam de cursos ou da organização de concursos. Então, por exemplo, servidores da ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública aqui em Brasília, servidores que vão lá dar aula, eles recebem também essa gratificação. Servidores de universidades que participam de concursos, como é o caso da UNB, onde tem a CESP e a UNB, que organiza tantos concursos no Brasil. Quando eles participam lá da aplicação do concurso num sábado, num domingo, que não é o horário de trabalho deles, eles também recebem essa gratificação. E há um acordo do TCU específico para o INEP, autorizando a gratificação. Então, eu sinto que esse questionamento que eles estão acusando os servidores do INEP, eles deviam levar para os órgãos de controle, né? E entender que não é esse o motivo desse movimento que o INEP está fazendo, muito menos por motivação ideológica ou sindical. Nós estamos fazendo esse movimento porque os servidores do INEP, conforme eu já disse, não confiam na atual administração. Não confiam na atual administração, e aí vamos aos fatos. Os fatos comprovam o que os servidores do INEP estão alegando. É só a gente ver tudo que saiu no jornal nesses dias, tudo que saiu na TV, que a gente vê que os fatos comprovam a fragilidade técnica e administrativa do presidente do INEP. Se vocês virem a participação dele na Câmara dos Deputados, na audiência que houve na semana passada, vocês comprovam a fragilidade técnica e administrativa dele, né? As interferências do governo, é só vocês verem a fala do presidente da República, do ministro da Educação, que vocês comprovam as interferências do governo. Então, não tem nada que os setores do INEP estão relatando e trazendo para a sociedade que não seja comprovado pelos fatos.
Não tenha dúvida.
E é isso que a sociedade precisa entender, e eu sinto que já está entendendo. Eu sou grato aos apoios dos estudantes, do Congresso Nacional, das entidades da área de educação, dos formadores de opinião da área de educação, que estão vendo a realidade, estão nos apoiando, e peço à sociedade que exija do governo federal, do Congresso Nacional, que haja uma solução para essa situação que nós estamos atravessando, porque nós estamos lutando, é claro, pelos servidores do INEP, mas nós estamos lutando pelo presente e pelo futuro da educação brasileira também.
Desculpa te perguntar, o Alexandre, mas há quanto tempo você trabalha no INEP?
16 anos.
Nesse período, desde 2005, que você trabalhou no INEP, você já viu algum tipo de intervenção parecida, alguma ingerência semelhante a essa que está colocada no governo Bolsonaro?
Não. É claro que todo órgão de governo, todo governo, acontecem situações. Nós já tivemos em outros momentos servidores que se sentiram assediados moralmente, nós já tivemos dificuldade. Eu penso que todos aqui acompanham as crises que o Enem já passou, por exemplo. Mas na medida em que cada uma dessas crises foram superadas, foram sendo criados protocolos de segurança, protocolos de elaboração de provas que garantam a isonomia da prova, né? Isso acontece em todas as áreas do INEP. À medida que a gente pensa em cada crise, o INEP vem se aprimorando. A gente sabe que o INEP ainda precisa melhorar muito. A gente sabe que a educação brasileira precisa melhorar. Com certeza. Mas, que nem nós estamos vivenciando nesse governo, nós no INEP nunca tínhamos presenciado. E também aqui faço um alerta, não é desse jeito que vai melhorar. Não é com perseguição, não é com desrespeito a opiniões técnicas e científicas, com histórico profissional de servidores que dedicam suas vidas à educação. Não é desse jeito que vai melhorar, com certeza.
Não, sem dúvida, sem dúvida. O Alexandre, agora... Nós podemos dizer, Alexandre, que essa edição da prova do Exame Nacional do Ensino Médio representa a diversidade étnica, cultural, regional, de gênero que há na nossa sociedade. Essas questões da prova do próximo domingo vão dialogar plenamente com o povo brasileiro, Alexandre?
Amigo, olha, sinceramente eu vou te responder assim de uma forma bem simples. Não sei. Porque eu não sou um dos servidores que participou da elaboração da prova, eu não testemunhei o que aconteceu lá, conforme já houve relatos aí em tantas reportagens de veículos, tá? Então, assim, eu não sei. E esse eu não sei, porque se fosse em outro momento, eu poderia dizer que sei, que não teria nenhum tipo de interferência e que a prova teria obedecido apenas a critérios técnicos. Mas agora... Eu acho que essa dúvida está em todos nós, né, meu amigo?
Exatamente.
Essa prova, essa dúvida está em todos nós. Nós não sabemos. E eu fico assim, pensando, né, no sentimento dos estudantes. Por isso que nesse momento aqui o que eu posso dizer a eles, vão para a prova, procurem se concentrar, façam o melhor que puderem, mostrem o que sabem. Porque o mais importante agora são os estudantes... terem direito a uma política pública e fazer o melhor possível para poder ter acesso à educação superior.
Essa
eu penso que essa discussão toda agora já está no Congresso Nacional, já está no Tribunal de Contas da União, e quem tem que cuidar disso é o Tribunal de Contas da União e o Congresso Nacional. O que os estudantes têm que fazer agora, apesar dessa dúvida que você mesmo relatou, é o melhor possível na prova para poderem ter um bom desempenho e conseguir chegar na educação superior.
Não tenha dúvida, Alexandre. Agora, a grande questão, como você bem colocou, é o prejuízo aí que está colocado para os estudantes do Enem. Agora, em relação aos servidores que pediram exoneração, como é que está a situação deles? Eles estão desempregados, não é isso?
Não, eles são servidores federais. Como eles são servidores federais, eles continuam concursados. Eles continuam empregados enquanto servidores federais. Tá?
Certo, certo. Eles só pediram a exoneração do órgão.
Eles não pediram exoneração do órgão, eles pediram exoneração dos cargos
certo.
Que ocupavam no órgão, que eram cargos de confiança, cargos, como a gente chama aqui em Brasília, comissionados, tá?
Certo.
Eles entregaram os cargos comissionados. Então, a situação deles é que eles continuam como servidores do INEP, fazendo o trabalho que lhes cabe enquanto servidores do INEP, e não abdicaram de suas responsabilidades, apenas... tomar a decisão de não mais compactuar com uma condução e com decisões das quais eles discordam do ponto de vista técnico e administrativo.
E juridicamente, vocês da Sinep tomaram alguma iniciativa para defender aí esses servidores, Alexandre?
Nós estamos entregando aí, na sequência, um documento ao Tribunal de Contas da União que não traz nenhuma novidade além do que já está dito, do que já foi posto aí pela sociedade, mas também, vamos dizer assim, manifestando em nome dos servidores do INEP todos esses acontecimentos aí que estão sendo objeto de reportagens e de tanto debate na sociedade brasileira. Nesse momento, nós estamos entregando oficialmente um documento ao Tribunal de Contas da União, o que eu espero que aconteça ainda hoje, tá? E, além disso, estamos fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui agora, contigo, Anderson, os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, procurando esclarecer a sociedade, também indo no Congresso Nacional, do que está acontecendo realmente e mostrando à sociedade a verdade, né? Pelo menos a nossa verdade. E o que a gente tem procurado fazer é mostrar a nossa verdade mansa e claramente para que nós possamos juntos encontrar uma solução para a situação que o INEP está vivenciando e continuar acreditando, né, Anderson, no futuro da educação brasileira. É isso que a gente quer, que as nossas crianças possam ter uma educação de qualidade e que a educação do Brasil possa se desenvolver.
É o futuro do país que está em jogo, né, Alexandre? Essa é a realidade.
Isso mesmo.
Alexandre Retamal, muito obrigado por você se dispor aqui a dialogar conosco no programa. Eu quero deixar aqui registrada o nosso apoio aqui aos servidores do INEP, que têm dialogado aí, tentado colocar esse governo aí contra a parede por conta dessa intervenção muito clara, tanto que o próprio presidente admitiu que a prova do Enem agora tem a cara do governo. É absurdo. Alexandre, muito obrigado por esse papo que você tem aqui conosco no Faixa Livre, e a gente volta a conversar nos próximos dias a respeito desse tema tão importante. Alexandre, um abraço para você.
Forte abraço a ti, Anderson, e a todos os ouvintes aí, e que os estudantes possam fazer uma boa prova no domingo, tá?
Assim seja. Muito obrigado, Alexandre. Um abraço.
Até logo.
Conversamos aqui com o servidor do INEP e presidente da Associação dos Servidores lá do Instituto, da ACINEP, o Alexandre Retamal, a respeito dessa questão muito difícil, muito complicada que a gente tem tido aí em relação à prova do Enem, essa interferência do governo federal admitida pelo presidente Jair Bolsonaro